Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Cláudia de Almeida Ferreira Salum. Cláudia Ferreira, como ela assina no livro, é formada em psicologia pela UFMG, fez pós-graduação em administração de recursos humanos na UNABH e também em neurociências pela Faculdade São Camilo. É formada também em terapia cognitiva no Instituto Mineiro de Terapias Cognitivas e atua como mediadora do programa de enriquecimento instrumental do Centro Brasileiro de Modificabilidade Cognitiva. E ela é autora de 2 livros mais ou menos sobre o assunto, que é Lili Beija-Flor, e esse pelo qual virou mote da nossa conversa aqui, TDAH na Infância. O livro tem um nome maior, TDAH na Infância, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Orientações e Técnicas Facilitadoras. É isso, Cláudia. Bom dia, prazer em falar com você.
Bom dia, Rosali. O prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre esse transtorno.
É um assunto que, às vezes, a gente depara com ele, né, na convivência com as pessoas e não sabe muito bem, né? É um assunto sério até. Fala pra gente o que é esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Ele é um transtorno do comportamento com base neurobiológica. Não sei se vocês estão lembrados das aulas de biologia, na sinapses, um neurônio conversando com o outro, eles não falam, não se encostam, não tem nenhum tipo de contato. A informação é toda feita através do neurotransmissor que está no meio dos 2 neurônios. E o problema do TDAH ocorre exatamente nesses neurotransmissores que não estão funcionando adequadamente, vamos dizer assim. A química dele está um pouquinho alterada. Então, fica aquela ideia de telefone sem fio, a mensagem fica um pouco truncada.
E aí cada um neurônio trabalha isolado, é isso? Cada um vai para um lado.
Não é propriamente isolado, é porque eles não passam a informação corretamente um para o outro. Aí vai, a gente, exemplifico muito no consultório, fica fácil o pessoal entender, a questão brincadeira do telefone sem fio.
Sim.
A mensagem nem sempre chega como deveria chegar.
Ou como ela foi passada
exatamente.
Inicialmente.
Exatamente.
E quais são as causas do TDAH?
Ô, Roseli, a causa principal, atualmente, a única que é comprovada é a hereditariedade.
Sim, a genética,
tem,
então.
Isso. Tem muitos estudos sobre questões ambientais, aditivos, corantes artificiais nos alimentos e tudo, mas são pesquisas que ainda não foram suficientemente comprovadas para serem tidas como causa.
E como é que é diagnosticado esse transtorno?
A gente chama esse diagnóstico de diagnóstico de exclusão. Por quê? A gente tem que excluir outras possibilidades que têm sintomas semelhantes.
Sim,
não
por
tem
exemplo,
nenhum teste de psicologia, de um eletroencefalograma, algum teste de laboratório. Não tem nada que fale assim, tem ou não tem TDAH. Então, a gente tem que excluir. Se não é, por exemplo, um transtorno de ansiedade, se não é algum transtorno de comportamento no sentido de opositor, entendeu? E que dependendo do grau e da intensidade, ele pode se assemelhar ao TDAH em alguns setores.
Sim, e bom, se é hereditário, a gente não é diagnosticado só na infância, né? É pela vida inteira.
Não, a vida inteira, mas acontece que um adulto que é diagnosticado com TDAH, ele ele descobriu que ele tem aquela hora, mas ele nasceu com TDAH.
E sempre teve,
ele
sempre
manifestou. Ele passou a vida inteira apertado com TDAH e não sabia que era isso e não sabia como lidar. Muitos casos chegam pra gente que na hora que a gente diagnostica o filho e começa a conversar com os pais, a gente vai ver que ou o pai ou a mãe tem esses sintomas também em maior ou menor grau.
Sim. E como que... E tem tratamento?
Tem o quê?
Tratamento?
Tem sim. É indicado tratamento psiquiátrico, né? Ou com neurologista, a gente fala que é a parte medicamentosa da coisa. E também o acompanhamento com terapia cognitiva, que é um tipo de terapia mais breve, mais focada. A gente chama até de psicoeducação. A gente vai informar sobre o que é o transtorno, o que a pessoa faz, que é em decorrência do transtorno, como ela evitar o que a gente chama de situações gatilhos, né, que é o que vai impulsionar aqueles comportamentos aparecerem de novo, entendeu?
E quais são essas situações gatilhos, assim, que faz a pessoa manifestar mais que tem esse transtorno?
Pois, aí depende um pouco de cada pessoa. Mas, por exemplo, você falando de criança, né? Vamos supor, que é mais... para poder te exemplificar.
Uhum.
Talvez ir para o shopping seria uma situação gatilho.
Sim, por quê?
Porque no shopping você vai proporcionar um estímulo muito grande. Então, aí nesse caso a gente orienta os pais e a própria criança a se conter o que, que vai acontecer no shopping, por que, que vai estar lá, quais vão ser os atrativos lá. Faz os combinados antes. Então, fica mais fácil da criança conseguir... se segurar.
No caso do shopping é porque são muitas ofertas de atenção, atenção para todo lado, chamativos.
A gente fala até, né, eu não falaria nem atenção, falaria estímulos, né?
Sim, sim.
É claro. Muito estímulo demais, entendeu?
Uhum.
Então, às vezes a criança fica perdida, não sabe se quer comprar, se quer ir no cinema, se quer comer pipoca, se quer ir no Hot Zone, entendeu?
Sim, sim.
Então fica um pouco, aí tem que fazer os combinados, porque também não tem sentido parar de frequentar determinados lugares em função de um problema desse tipo.
E quando a família inteira e a família toda resolve ir para o shopping?
Pois é, mas o tratamento da criança com TDAH, ele é muito valiosa a participação da família.
Sim.
E eu acho que quanto mais a família participa, entende a importância de leitura, de conhecimentos mais aprofundados sobre o assunto, uhum. mais ela mesma consegue... Se funcionar melhor. Sabe?
Então, o diagnóstico deve ser feito mais rapidamente, mais precoce.
O mais precoce possível, uhum. para poder ter uma intervenção e não evoluir para outros problemas.
Sim, e aí também, no caso de diagnosticar uma criança, saber qual é o pai que transmitiu aquilo para ela.
Não necessariamente. A gente orienta normalmente, depois, antes de avisar que tem essa hereditariedade, a gente acaba levando os pais a perceberem a hereditariedade. Depois a gente só confirma isso aí. Qual que é o objetivo? É exatamente não sugestionar.
Sim.
Né? Eu não quero chegar pro pai e falar, qual desses dois aí que tem? Uhum. Né? Eu acho que não funciona por aí.
Sim, sim.
Então a gente acaba conversando e explicando e dando mais dados e orientando melhor, procurando saber informações da gestação, porque essa criança normalmente, gerou muita azia para a mãe na gestação.
Olha, ainda tem
ela
isso
foi muito
também.
Inquieta.
É uma forma também de diagnosticar isso.
Já começa lá atrás,
uhum.
quer dizer, isso por si só não é fato.
Sim. Não é determinante.
Não é determinante, mas uhum. são pequenos dados que você vai juntando. A criança quando nasce é uma criança que não dorme bem. É uma criança que tem cólica mais do que o normal, entendeu?
Sim.
Então aí você vai juntando os fatos todos e acaba chegando no diagnóstico. E quando é de um grau médio para um grau avançado, a gente sugere a medicação até para a pessoa poder aproveitar melhor a terapia. Porque a medicação sozinha, ela funciona pontualmente. Tomou, funcionou, não tomou, não funciona.
Sim.
E aí o menino fica sem saber, o que eu faço quando eu estou funcionando bem? Eu funcionava antes de um jeito diferente,
uhum.
agora eu estou menos agitado, como é que é para fazer agora?
Sim.
O que está acontecendo comigo? E também não adianta fazer só a terapia, porque se ele não toma medicação, ele não consegue se concentrar no que está acontecendo no consultório, no que a gente está querendo passar, no que a gente está querendo descobrir junto com o cliente, entende?
Sim, entendi. Estou conversando com Cláudia Ferreira, autora do livro TDAH na infância, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, orientações e técnicas facilitadoras. Cláudia, o livro tem aqui justamente na capa, completo o título, mais de 160 sugestões de como lidar com TDAH em casa e na escola.
Uhum.
Você lista essas 160, mais de 160 sugestões.
Uhum.
Você pode falar para a gente algumas que você considera mais importantes?
Olha, uma, por exemplo, que eu acho fundamental, além do que eu te falei do conhecimento, né?
Sim.
Quanto mais a
precoce.
Família toda souber sobre o transtorno, inclusive a própria pessoa, adolescente, criança ou adulto que seja, uhum. quanto mais conhecer, mais ela vai conseguir lidar com isso. Muito importante é você saber como que você vai proceder quando acontecerem esses detonadores de essas situações gatilho que a gente estava conversando.
Sim.
Então, a gente faz simulações no consultório de como que poderia acontecer frente a determinada situação, por exemplo, a do shopping, como que poderiam ser algumas alternativas de comportamento. Aí a gente vai detectar o porquê que não é adequado se comportar de determinado jeito no shopping, para a criança entender isso, dar algumas alternativas de comportamento. A criança vai ver dentro do que cabe a ela, do jeito dela e tudo, qual que seria uma alternativa mais interessante, e ela vai colocar isso em prática.
Sim. No caso, por exemplo, que você disse do shopping, tem várias situações detonadoras, como você disse, uhum. né, que estimulam.
Uhum.
E aí, se combina antes... Então, olha, nós vamos para o shopping só para comer pipoca.
Uhum.
E aí tem que cumprir o combinado.
Na verdade, se tratando principalmente de criança e adolescente, tudo que é combinado e explicado de maneira geral, independente do TDAH, é aceito.
Funciona melhor,
funciona,
né?
Funciona melhor. Quando eles não sabem muito o que está acontecendo, por que eles estão ali, que saco, tem que só acompanhar porque não tem com quem ficar em casa, eles não entendem bem.
Uhum.
Quando eles sabem que eles não têm com quem ficar em casa e estão ajudando a mamãe em alguma coisa, em alguma tarefa, por causa de determinada razão, eles ficam mais cooperativos.
Sim. Entende? E essas razões têm que ser convincentes também, né?
Exatamente. Exatamente. E lá no consultório, no Núcleo Persona, a gente trabalha sempre nessa linha cognitiva, tentando, a gente tenha a ideia de que é uma linha mais atual, mais rápida. Então, a gente trabalha com pequenos focos.
Sim.
De trabalho.
Uhum.
Entendeu?
O livro vai ser lançado agora, né, no Salão do
Livro. Na verdade, vai ser relançado, Rosali.
Sim.
Ele foi lançado primeiro em 2008,
sim.
Exatamente em função da demanda. O que me estimulou a escrever esse livro foi a demanda de consultório, de pais e professores, para ter um livro com mais, uma leitura mais fácil.
Sim.
A gente não tem como banalizar um transtorno desse, né? Então,
claro.
A leitura tem todos os dados técnicos e tudo, mas eu tentei fazer de uma linguagem mais acessível, porque a reclamação dos professores e dos pais era que era muito psicologês e muito mediquês para eles entenderem.
Uhum.
Então, o livro teve muito sucesso, a primeira edição esgotou, agora nós vamos estar com o livro de novo no Salão do Livro, né? No sábado eu vou estar dando inclusive uma palestra lá no Salão do Livro sobre esse assunto de TDAH na infância. Convido a todos para estarem lá no sábado, dia 17, às 18h30, no espaço Tatiana Belinski, dentro da Serraria Souza Pinto.
Uhum.
Vou estar dando uma palestra sobre esse assunto, esclarecendo quaisquer dúvidas.
E o livro estará lá à venda, mas também já tem nas livrarias,
tem,
né?
Tem,
para depois, se as pessoas
tem,
que
sim,
não puderem...
Se quiser entrar em contato também na editora, na Unidune Editora, eles entregam e orientam exatamente em quais lojas que tem, para facilitar o acesso do conhecimento para todos.
Uhum, claro, é super, né? Importante, né? E o índice de crianças com esse transtorno é muito grande, Cláudia?
É, de 3 a 5% da população.
É muita coisa mesmo, né?
Mas aí, diferente do que saiu na mídia, né, a respeito de supermedicação e tudo, eu discordo um pouco, porque na hora que a gente faz conta, ainda tem uma parte grande da população que não é medicada, que deveria ser, sabe?
Sim, sim.
Então, a gente tem que ficar atento a isso. Nem todo mundo que tem TDAH é medicado.
E também, às vezes, as pessoas são medicadas como TDAH e que não tem, então, TDAH. Tem outras características de outras coisas, às vezes, passando por momentos.
Você quer ver um exemplo disso, Rosalie? Às vezes, chega menino para mim, indicado pela escola, como TDAH e tudo, que, aliás, eu confio demais na opinião dos professores, porque eu acho que eles têm uma amostra muito grande,
convive,
né?
Convive muito,
convive
mais perto.
Um tempo grande, eu respeito muito, sempre vou à escola. Mas lá no Núcleo Persona, a gente observa que às vezes chega criança para nós com a queixa de déficit de atenção. Na hora que você vai conversar com a família, você descobre um detalhe simples. É aquela mãe ou pai que acreditam que o dever tem que ir impecável, que tem que acompanhar o filho, sentar do lado para fazer, para corrigir e tudo, e o para casa chega impecável na escola.
Sim.
E até o quarto ano, é uma professora só, ela tem tempo de estar corrigindo cada exercício, aliás, a ideia é essa, né?
Uhum.
De corrigir cada exercício, cada item do exercício. Então, a criança, se ela já está com tudo corrigido pela mãe, o para-casa dela está todo pronto, ela não tem nada que fazer.
Claro.
Aí ela vai se agitar e vai passar a imagem de que tem um déficit de atenção.
Uhum.
Entendeu?
Entendi, entendi. É interessante isso, né? Porque às vezes tem um problema pontual na família.
Com certeza.
Né? Uma crise qualquer que as famílias passam e vivem, né? E às vezes aparece isso como uma coisa detonante e na verdade é só um momento.
É.
Não é o cotidiano, né?
E
não
a gente tem que tomar cuidado porque para você medicar uma criança com medicação controlada, eu tenho filha, eu entendo os pais que são assim contra. Mas a gente tem que entender também que é uma medicação que vai ajudar as crianças a viverem melhor, inclusive
sim,
os próprios adultos,
com
né?
Com certeza, isso mesmo. Agora, o livro, então, pode ser encontrado também no site da editora Unidune, que é www.unidune.com.br. Está nas livrarias e você também tem um site.
Isso, é núcleopersona.com.br.
Uhum. E tem o Cláudia Ferreira, PSC?
É o mesmo site.
É o núcleopersona.com.br.
Isso. Ele foi o site do claudioferreira.psc foi redirecionado para o núcleo, que é um grupo que está trabalhando junto interdisciplinarmente, sabe?
Uhum. Muito bom. Acho que os pais hoje em dia estão tão perdidos e está todo mundo tão perdido em relação às questões de saúde mental, de saúde física, de bem viver, de qualidade de vida, e às vezes as coisas todas ficam muito confusas. É muito estímulo, né?
Pois é, e na sede de poder ajudar, né?
Uhum.
Tem que realmente procurar saber mais informação e correr
sim,
atrás. Eu acho muito bacana essa oportunidade que você dá para a gente esclarecer esse tipo de assunto, porque é muito importante para as famílias,
claro,
você ter acesso de todos os lados a algum tipo, uhum, de informação, né?
É, a informação correta é tudo, né?
Tudo, tudo de bom.
É tudo para se orientar e ter a melhor condição de opinar e de dirigir,
de
trabalhar. De
otimizar o aproveitamento,
claro,
né?
Claro, é isso aí.
Uhum.
Cláudia, sucesso para você. Muito obrigado por esclarecer essas questões para a gente.
Obrigada a você, Rosalita.
E sucesso no livro. Muito obrigada.
Obrigado, um abraço.
Grande abraço. Cláudia Ferreira estará, então, no segundo salão do livro infantil e juvenil de Minas Gerais, que está acontecendo lá na Serraria Souza Pinto, no sábado, a partir das 18h30, para falar desse livro. TDAH na infância, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, orientações e técnicas facilitadoras. O livro tem mais de 160 sugestões para lidar com o TDAH em casa e também na escola. Problemas, questões que, se a gente sabe como lidar, tudo vai melhor, não é? O livro foi lançado pela editora Unidune e você pode conferir lá no site www.unidune.com.br e procurar também nas livrarias. Essas coisas, o diagnóstico preciso e precoce é sempre bom.
Falando de livros.